Luís Oliveira, Nuno Galpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Agora na Antena 3, precisamos de falar.
Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre aos domingos na Antena 3, às 11 da manhã, também sempre disponível, é claro, no RTP Play. É mais um episódio desta série Conversas de Isolamento, comigo Luís Oliveira, com a Ana Markel, com o Rui Miguel Abreu e com o Nuno Galpim. E hoje temos que começar por dar os nossos sinceros e difusivos parabéns à Ana Markel, até porque é a única maneira de que temos de a parabenizar, não é? Já que não vamos poder dar nenhum ósculo, nem nenhum abraço, não é?
Pois é, obrigada, obrigada.
Como é que se dá parabéns? Começaste com um programa incrível, não foi?
É verdade, fui levar o meu filho às vacinas. Mas olha, aproveito para dizer às pessoas todas que vão levar os seus filhos às vacinas, porque consta que 50% das pessoas que era suposto levar os bebés a levar as vacinas do plano de vacinação não os levaram, porque estão com medo de ir aos hospitais. Posso garantir-vos que a minha visita foi muito segura no Hospital das Lusíadas. Ninguém me pagou para dizer isto. Portanto, não deixem de vacinar os vossos filhos, porque senão depois do Covid já sabem que vem aí o beriberi e o sarampo e essas coisas todas.
Isso é beriberi bad.
Mas obrigada.
Eu quero aproveitar só para agradecer imenso à Ana o facto dela nos ter mostrado as garrafas que foi hoje meter aos correios para cada uma das nossas casas.
Bem, é verdade.
Marcas de vinho orgânico, ainda por cima.
É verdade, vinho orgânico. Foi a minha primeira prenda de anos hoje.
Eu tenho uma Dropbox, podemos distribuir um cálice para cada um, por exemplo.
Isso não? Era ótimo. Era bom, era. Transfer, sim.
Lá chegaremos.
Alguma prenda mais desejada para este dia, Ana?
Epá! Eu acho que agora quase que seria fuleiro responder essa pergunta, que era tipo, um abraço da minha mãe. Uhum,
era isso que eu estava à espera, assim, uma coisa mesmo corny.
Sim. E uma grande festança, pá. Eu já estou com saudades de uma grande festança na minha vida. E aguardo por essa festança e estão desde já convidados.
Pronto.
E vai ser muito promíscua, que é para nos vingarmos todos.
Olha, aproveitando essa deixa, queria sugerir, acabei de ler na Rolling Stone um artigo sobre online sex parties, usando o Zoom. Portanto, uma série de clubes de swing e coisas do género, esses desportos radicais que para aí abundam, e a escolha desta palavra foi propositada. Pelos vistos estão a fazer festas virtuais, usando estas novas plataformas, house parties e coisas do género. Portanto, fica uma sugestão.
Muito bem.
Em vez de Viagra, pede-se para uma nova placa de RAM, não é? Que faz o mesmo efeito. Uma nova placa gráfica para fazer o mesmo efeito.
Maior velocidade.
Isso. O Rui não teve...
banda mais larga.
Isso. O Rui não fez anos, mas recebeu uma gilete de prenda, não é?
É verdade. Adormeci e a Fátima, com uma máquina elétrica, fez-me uma surpresa.
Uma máquina elétrica, uma máquina de relva, não é?
Exatamente.
Bom, estes inícios também um bocadinho mais descontraídos também servem para aliviar a pressão destes dias em que as notícias, embora tenham uma tendência muito idêntica, começam agora a apresentar algumas nuances. Eu tenho tido algum cuidado, e não só neste programa, mas quer nas minhas, aparições públicas, entre aspas, quer até nas minhas reflexões mais privadas, de não ser muito negativo e, sobretudo, não entrar naquela ideia do achómetro, não é? Porque é algo complicado nos dias que correm. E que há uns tempos atrás falávamos neste programa, e eu até na altura, fruto um bocadinho destas tecnologias que vamos usando, se calhar não me fiz entender da melhor maneira, mas acabei por deixar a seguir a conversa, isto a propósito da ideia de nós podermos ter um verão sem os festivais de música a que estamos tão, tão habituados. Esta semana chegaram notícias, sobretudo de Inglaterra, que são um bocadinho mais catastróficas e apontam apenas para o outono de 2021 como uma possibilidade real de, no fundo, de voltarmos a um antigo normal, a um antigo normal. Isto porque já percebemos, há aqui uma questão que é a cultura e a música em particular será dos últimos setores da economia a regressar em força por variedíssimas questões. E essa declaração depois vinha com alguns no artigo, com questões que nós nunca pensamos, que é como é que se mantém a distância social numa sala fechada, por exemplo, quando as pessoas entram todas ao mesmo tempo ou quando saem todas ao mesmo tempo. Portanto, não é só sentar as pessoas de 2 em 2 metros. De um momento para o outro, nós estamos a pensar em coisas que nunca tínhamos pensado. Deixem-me só lançar assim a questão. Apetece-vos ir a um sítio desses com estas restrições? É que às vezes dá-me uma ideia que ou tudo ou nada. Não, não sei se me apetece estar a usufruir de uma coisa que é suposto ser de prazer, digamos assim, como é desfrutar, por exemplo, de um concerto de música, e viver com essa espada encostada à cabeça.
Posso começar por dizer uma coisa? Eu li há bocado no site do Blitz uma notícia que parte de um artigo, penso que do NME, com o único clube de música ao vivo que está a funcionar, penso que na Suécia. E as restrições de funcionamento são tais: primeiro, há uma incrível limitação no número de pessoas que podem entrar para cada um dos eventos. Depois, as pessoas não podem ir ao balcão buscar bebidas, as bebidas são-lhes trazidas mediante um conjunto de regras, e as regras são tão apertadas que, de facto, para que é que alguém se vai dar ao trabalho de ir a um sítio onde acaba por ter que ficar sozinho na mesma, isolado no meio de uma sala, sem contacto absolutamente nenhum? Porque aquela tal magia que nós falamos dos concertos, da partilha, da comunhão com outras pessoas ao nosso lado, isso para já está de facto eliminado da equação.
Tal e qual. Eu acrescentava isso, o mesmo tipo de experiência na sala de cinema. E quando continuo a ver Khan a falar em passar para depois do verão, em não assumir um adiamento de facto para 2001, do que cada vez mais parece que vai ser
2021.
Que vai acontecer em 2020, penso nisso. Mesmo que haja restrições, com que sentido de prazer e de atenção vou estar eu concentrado num ecrã, estando permanentemente com alguma ansiedade a saber se o raio dos 2 metros de cadeiras à minha volta está a ser cumprido ou não, quem será a vizinhança que está a 3 filas atrás, a norte-nordeste ou sul-sudeste? Eu acho que, tal como os concertos, o cinema em sala é também um prazer partilhado e próximo. Quantas vezes desviamos o olhar do ecrã para olhar para quem está connosco a ver o filme e nem que pescar o olho a dizer incrível, o que é isto? Eu acho que perante este tipo de restrições, eu confesso que prefiro continuar a ver e tenho visto cinema em casa, inclusivamente novas estreias, e já lá iremos.
Sim, verdade. Pá, eu acho que nós... Parece-me muito inibidor, de facto, à partida. Eu acho que depois nós devemos nos adaptar a tudo. Sim, porque eu acho que o que eu sinto é que, se calhar, todas estas mudanças de hábitos vão ser um bocado mais progressivas do que a gente imagina, porque a sensação que eu tenho agora é que estou agora fechada em casa e de repente dizia assim: olha, já podem sair, já podem ir a concertos nestas circunstâncias. E a pessoa sai logo de casa e é confrontada com essa realidade. Não sei se vai ser bem assim, porque eu sinto... Isto nem é muito bom, mas eu sinto que ir ao supermercado esta semana foi diferente de ir ao supermercado na semana anterior. Há quase uma resignação à medida que o tempo passa, e por isso, se calhar, quer dizer, é triste dizer isto, não é uma resignação feliz, mas se calhar, por exemplo, a experiência do cinema também, eu diria que eu, sim, concordo com o Nuno, prefiro ficar em casa, mas se calhar a experiência de um concerto não propriamente naquele ambiente, claro que é diferente, não é? Mas se calhar a experiência de um concerto, tu se calhar até vais querer desfrutá-lo na mesma, porque te apetece ver música ao vivo, ver um bom espetáculo, pronto, não tens a sensação de partilha, que não tens, mas se calhar aí matas um bocadinho essa fome.
Esta conversa que eu vou ter agora até é perigosa nos tempos que vivemos, mas nós passamos os últimos tempos, e quando este nós é um bocadinho mais magnânimo do que nós os quatro, a queixarmos muito desta ideia de quem vai aos concertos estar pouco interessado na música e mais no beca-beca com o colega do lado e com o telefone, etc. Mas de um momento para o outro também imaginar essa experiência como algo muito isolado, não é? Não, ou seja, não estamos aqui a falar de uma separação entre trigo e do joio, em que só vai quem gosta mesmo da música, porque de facto há ali um lado de partilha que também não adianta tirar daquilo, não é? O desfrutar...
De resto, eu acho que é precisamente o lado da partilha que faz com que o estar no concerto com amigos seja diferente do estar a ver um filme, concerto, ou ouvir uma gravação ao vivo. É essa partilha que faz com que o concerto seja especial. A partilha nossa com quem está em palco, mas também com quem está connosco na plateia.
Sim, sendo que já fui muito feliz de ver concertos sozinha.
Sim. Igualmente.
Mas, claro, mas era uma opção, obviamente, não é?
Olha, deixa-me só dizer uma coisa. Estou muito curioso pelos modelitos do Coachella em outubro. Como é que o coronavírus vai influenciar a moda? Claro. Vai de certeza.
As marcas de roupa já estão a pensar em formas de tornar as máscaras num acessório de moda. Já estive a ler algumas notícias acerca disso. Portanto, Coachella vai ser assim tipo um desfile de máscaras. Pá, em crochê.
Em macramé.
Eu acho
que não chega em. Não vai chegar a ser em outubro deste ano, mas isso é outra conversa e eu não quero parecer pessimista. Rui, ainda em relação a esta matéria, há aqui um lado interessante que começamos a assistir no Hard News, digamos assim, que é uma ideia de alguns setores de atividade com razões legítimas e que têm a ver com esta paralisação da economia começarem a forçar a nota de alguma forma, e também até as próprias entidades com responsabilidades a dar a entender que vamos ter que começar a pôr gente a trabalhar, vamos usar esta expressão, para que a economia não esteja congelada durante todo este tempo. Por este ângulo, há aqui uma coisa que também não deixa de ser cruel de alguma forma, que é percebermos que os artistas e os músicos em particular são aqui um elo mais fraco, ou seja, por mais vontade que possam ter para que esse regresso possa acontecer, até porque nesta altura dele depende em grande parte das receitas que tem, ele está de facto muito condicionado.
Sem a menor sombra de dúvida, mas tal como nós estamos, por exemplo, a assistir neste momento a uma reinvenção do nosso sistema de ensino e de uma mudança para as plataformas online daquilo que era um ato corriqueiro, ir à escola, eu acho que isso vai acontecer também com os espetáculos e com todo tipo de espetáculos. Eu acho que muito provavelmente as salas vão começar a reabrir para transmitir espetáculos de teatro, de dança, de música, obviamente, ou seja, colocando a trabalhar técnicos de som, técnicos de luz, etc., mas mantendo as pessoas em casa. E isto é curioso, porque faz-me lembrar um episódio da história da música passado em Boston, no dia que se seguiu ao assassinato de Martin Luther King. Na altura, as comunidades negras por todos os Estados Unidos revoltaram-se, vieram para a rua, houve tumultos muito sérios, e o mayor de Boston, na altura, arranjou como solução para manter as pessoas em casa a transmissão televisiva de um concerto do James Brown. Isso, aliás, deu um belíssimo documentário. Portanto, vai haver um momento em que as autoridades vão entender que para manter as pessoas em casa vai ser necessário ativar este tipo de coisas. E portanto eu quero crer que sim, uma série de profissões associadas a esta indústria vão assistir a um lento regresso à normalidade possível, mas dentro destes modelos de usar os diferentes skills, músicos, atores, bailarinos, técnicos de som, técnicos de luz, etc., como mais uma forma de manter as pessoas longe destes aglomerados, digamos assim.
E manter empregos também, não é? E salvar empregos.
E manter empregos, obviamente.
E eu acho que vamos todos aprender muito com algo que a música clássica nos tem dado a descobrir nos últimos anos. Os grandes teatros de ópera e até algumas grandes salas de concerto já se habituaram a criar, por um lado, sistemas de transmissão para salas de cinema. Uhum. Nós, por exemplo, estamos habituados a ver na Gulbenkian a temporada da Metropolitan Opera, mas até para casa. O Digital Concert Hall aí é um belíssimo exemplo. É o serviço digital da Orquestra Filarmónica de Berlim, que habituou quem não está em Berlim e naquela sala, naquela noite, a ver o concerto, a poder, em casa, com o seu computador ou com uma ligação à televisão, acompanhar em direto ou em diferido os espetáculos da orquestra. E este tipo de alternativas ao estar lá mantém viva, como o Rui dizia agora, toda a equipa técnica que trabalha naqueles teatros. Uhum. Não só os artistas, mas toda a restante entourage. E isso é uma forma de voltar a dar vida aos espaços e aos profissionais.
Eu acho que a Broadway já está a fazer isso, já está a oferecer uma espécie de não sei se é um serviço de subscrição, é como se pagasses por um bilhete de temporada ou que está assim em alguns teatros
e
vês as transmissões. Pronto, é preciso que haja segurança para que essas equipas, que geralmente são bastante grandes, por exemplo, não sei como é que uma orquestra vai estar num palco com cada elemento da orquestra a 2 metros de distância. Não sei como é que vai ser, não sei como é que o senhor que toca fagote vai poder usar máscara, mas há de se arranjar alguma solução e provavelmente também iremos começar a descontrair um pouco nestas medidas daqui a algum tempo, imagino que ainda muito, mas pronto.
Olha, vamos ficar para a ideia da orquestra digital que o Andy Carlos andava a trabalhar nos anos 80 e com a qual...
Pois é.
Acho que há aqui um assunto que nós também temos que falar, e eu vou esticar mais esta primeira parte do programa, apesar, eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas há assuntos que aconteceram há uma semana que parece que aconteceram em, não sei, 2008 ou 2017, não é? Também são os dias, a última semana teve 3 meses, não é? Mais ou menos. Isto para falar do TV Fest, que falamos na passada semana. Nós, quando discutimos a iniciativa, ela estava de pé, portanto faz hoje uma semana, mais coisa menos coisa. Durante a tarde trocamos umas mensagens a dizer, olha, afinal o nosso assunto hoje de manhã caiu. No entanto, como tínhamos feito essa ressalva, que estávamos a gravar o programa na quinta-feira, e como fizemos alguma reflexão sobre o modelo, mais do que até um olhar de circunstância ao assunto, achamos que devíamos deixar o programa como foi para o ar. Claro que depois as ondas de choque, depois do cancelamento, acabaram por ser também variadíssimas, não é? E eu não quero até enfatizar algumas das reações que às vezes são mais cutâneas nesta fase, são muito extremadas, é normal, as pessoas estão preocupadas, estão até algumas com dramas já muito evidentes, e às vezes nem sempre a razão vem ao de cima. Acho, no entanto, que há duas ou três notas que vale a pena tirar. Uma delas tem a ver com um artigo deixado pelo Miguel Guedes no Jornal de Notícias, em que ele dizia a certa altura que já não é de arte, ou não é nesta altura de arte que estamos a falar. E eu acho que é uma visão muito real do que está a acontecer. Portanto, não tem só a ver com o que nós valorizamos ou deixamos de valorizar, o que nós achamos que é muito importante ou deixa de ser importante, mas por um ecossistema que é preciso preservar nesta altura. Outra, e é aqui que eu queria chegar, e deixo-vos esta questão, até ouvindo há pouco o que dizia o Rui. Outra das reações que eu fui percebendo, e não querendo individualizar quando chegam daqui ou de acolá, mas algumas delas até foram públicas, é perceber até que ponto isto vai, como é que eu ia dizer, fazer com que acabemos por defender um bocadinho mais a prata da casa, entenda-se a música nacional ou os autores nacionais. Eu não quero que isto pareça chauvinista ou até datado, mas até por uma questão de recursos mais parcos numa determinada fase, isso pode acontecer aos vossos olhos?
Eu acho que é desejável que aconteça. Se nós começamos a falar da importância, e eu vejo, por exemplo, pessoas como o José Avilés a falar sobre isso, da importância que vai ser nos próximos tempos pensarmos e comprometermos-nos com a ideia do consumir local. O consumir local não é apenas as verduras do vizinho ou a fruta do agricultor que produz aqui no concelho onde eu resido. É também o artista que nos é próximo. Eu acho que isso vai acontecer por dois níveis. Vai haver um certo protecionismo, e eu acho que cada país vai fazer isso, mas também por necessidade, porque não me parece que as linhas aéreas baratas vão abrir tão rapidamente, e os voos vão encarecer, só isso vai provavelmente limitar a contratação de talento internacional para os diferentes eventos. Aquela banda estrangeira indie que vem tocar ao Music Box, vem tocar ao Music Box precisamente porque há voos baratos que facilitam. Deixando isso de estar de ser possível, algo terá que mudar, não é?
Claro.
Sim,
eu acho que também há, em relação à primeira parte da questão do Miguel Guedes, eu acho que o que é aqui muito perverso é que é muito difícil encarar-se o trabalho de um artista como sendo um emprego, não é? Lembro-me sempre do Nick Cave, que diz, não sei se ainda faz isto, mas dizia que acordava e fazia a barba e ia para o escritório escrever canções. Exato, fazer o seu 9 to 5 de criação. Mas tal como... eu acho que paira na cabeça de quase toda a gente a ideia de... mas este músico vive de quê? Vive da música? Tem um emprego à parte? Que, ou seja, há ali pessoas que estão num até quase num meio termo, não é? Porque têm notoriedade, mas depois se calhar não têm assim um público tão vasto que sirva para subsistir, sobretudo numa altura destas agora, e como não há um horário e não há um... ou seja, isto na cabeça das pessoas eu acho que é tão volátil, desta ideia toda de salário, não é? De um músico, de rendimentos, que tenho algum medo que não haja muita solidariedade por parte de quem consome música portuguesa, por ignorância, basicamente.
E acho que devemos acrescentar aqui ao músico as equipas que com ele trabalham.
Claro, além de também a multidão invisível. Se esquece isso, obviamente.
Exatamente. E isso era um dos fatores interessantes do TV Fest, é que havia a promoção de um budget a atribuir para ser distribuído. E esta ideia de que o que vier a acontecer tem que ter em conta não só quem dá a cara, quem canta, quem dança, quem interpreta, mas toda uma equipa vasta que está atrás, porque esta indústria é muito vasta. Os artistas são os porta-vozes ou são os rostos conhecidos de uma vasta pirâmide que está para que todos eles possam ter essa visibilidade e possam estar aqui a gravar, ou ali a tocar, ou a viajar daqui para ali. E quando pensamos em cultura e quando pensamos em sobrevivência destes vários espaços de atividade artística, sim, temos de ver não só o músico, ou o cineasta, ou o ator, ou o dançarino, como trabalhador, porque trabalha, mas à volta dele, normalmente há muito mais pessoas do que apenas ele.
E há aqui uma mudança de paradigma que não é de agora, antes pelo contrário, mas que agora se torna um problema. Ou seja, pegando no que dizia a Ana, nós até já tínhamos no outro fórum também discutido isto, que é, de alguma forma, há uma ideia que nós associamos ao músico de alguém que nunca está efetivamente no desemprego, ou seja, quando não tem concertos, ele pode criar, pode fazer um disco.
Nem no emprego, nem no desemprego.
Exatamente,
não é?
É verdade, é mesmo isso.
É um limbo.
É verdade.
É um limbo,
O que nos esquecemos é que esse outro lado do músico, para além da, digamos assim, da performance, da capacidade de mostrar as suas criações, deixou de trazer rendimentos significativos já há muito tempo a esta parte, e eu não sei até que ponto nós como acabamos por dar isso, já demos há muito tempo como garantido, não é? Nós, é banalíssimo nós estarmos aqui a conversar, e quer dizer, nem é preciso se viver o meio de forma muito significativa para ser assim, e perceber que grande parte das receitas do mundo da música vem da música ao vivo, e nós já damos isso como um dado adquirido. Portanto, já entendemos que da venda de discos, dos streams e do download, há muito pouco retorno. Agora temos o problema que esse é o único retorno que parece que chegar nos dias que correm. E já lá vamos, porque há também números interessantes sobre isso. Mas o Rui estava aqui com vontade de falar, diz lá.
Não, estava-me a ocorrer, sabes, que nós pensamos, se calhar, nos artistas em geral, como pensamos nos padres, não é? Ser padre não é um emprego, é um chamamento divino.
Exato.
E ao domingo dás a missa, não é? Tal como o músico também tem um chamamento divino que o impele a criar, e ao domingo dá o seu concerto. Mas o dinheiro a gente não sabe muito bem de onde é que vem. Vem da caixa de esmolas, lá da igreja, não é? Não há esta ideia de que é um trabalhador como os outros. Não é? Mas é, de facto.
Claro.
E nós vamos ter que os proteger, como vamos ter que proteger todos os outros trabalhadores afetados por esta crise.
Nós precisamos ter aquela imagem romântica de que o músico, o escritor, seja quem for, é inspirado, não é? E depois não. É como diz o Lobo Antunes, que é mão, escreve sozinho.
Não, é inspirado, mas é bom que seja apanhado a trabalhar quando vem a inspiração, senão não vale nada, não é?
Mas é isso, e há uma pressão até. Porque se tu queres ter notoriedade, tens de ter coisas novas a acontecer, não estás propriamente à espera do sopro divino para lançar um disco.
A não ser que sejas o Padre Borga, que aí estás, não só és músico, como também és padre, e então pronto.
Dois em um.
Aquele Padre DJ agora, não é? Há um
exato,
Padre
exato.
DJ. Não é? Mas sempre se disse que a fórmula do sucesso era 10% de inspiração e 90% de transpiração.
Claro, certo,
portanto, o trabalho é muito importante, e é isso que vamos ter que proteger.
Claro. Pois, mas é engraçado, porque no fundo, eu lembro-me sempre de uma frase que me ficou numa entrevista que fiz ao Manel Cruz, em que ele falava de uma espécie de dois momentos na vida do músico. O momento da criação, ele comparava o trabalho com o mágico e dizia, então há um tempo de invenção do truque, em que nós estamos a inventar o truque, e outro em que estamos a apresentar o truque ao vivo. É claro que ele aqui estava a falar mais do que do disco, da composição, mas a questão é que começou a... De exceção feita a raríssimos casos, só a apresentação do truque ao vivo é que é valorizada. Portanto, a ideia de inventar o truque deixou de ter um valor. E isto é pernicioso, porque se nós não valorizarmos que a altura em que o músico está a fazer o truque, e se o tivermos em pelipa que ele deixe de fazer novos truques porque isso não tem valor, ele depois também não tem nada para apresentar, não é? Portanto, criou-se aqui um problema que só agora é evidente, porque esta parte da apresentação do truque, entre aspas, saiu de cena. Bom, eu sugeria que fizéssemos aqui uma primeiríssima pausa, porque há um assunto que eu gostava de trazer aqui ao programa já a seguir, e que, apesar de tudo, está assim mais ou menos ligado com isto, portanto voltamos já a seguir, ok?
Precisamos de falar.
Segunda parte desta edição de Precisamos de Falar, comigo Luís Oliveira, também com a Ana Marco, a Nuno Galpim e o Rui Miguel Abreu. Entre as notícias que nos foram chegando esta semana, há uma que me baralhou um bocadinho o esquema mental, que tem a ver com os números de streaming, quando toda a gente achava que, se calhar, neste período de confinamento eles iriam disparar. O que é certo é que caíram para valores próximos do que é normalmente a semana do Natal. São quebras a rondar os 8%, mais coisa menos coisa, e aconteceram em quase todas as plataformas. Eu já pensei um bocadinho nisto, mas não consigo chegar a nenhuma conclusão que justifique. Talvez vocês me possam elucidar.
Olha, eu estive a pensar um bocadinho nesta questão, estive a ler o artigo que, no fundo, descrevia os comportamentos, e há aqui, sim, várias coisas. Em primeiro lugar, há uma ideia de que parte do consumo de streaming poderia estar associado a superfícies comerciais que passariam playlists ao longo do dia e que corresponderiam a parte do consumo de música. Também já me pus a pensar quão importante não seriam os trajetos de casa para o trabalho e vice-versa, como tempo de consumo de música através das plataformas de streaming. E aí, meia culpa, é um dos universos em que eu mais consumo música quando vou de casa para a RTP e regresso no carro. Mas depois houve uma série de dados curiosos também que têm a ver com o tipo de música mais ouvida ou menos escutada neste intervalo de tempo em que temos estado confinados. Em primeiro lugar, houve aquela fase catastrofista, toda a gente a querer ouvir o It's the End of the World as We Know It dos R.E.M. Depois houve a fase fofinha do You'll Never Walk Alone e depois observou-se que, curiosamente, encontra o que eram as tendências habituais, subiram os consumos de música clássica, de folk e de música infantil, em detrimento do que seriam as tendências mais habituais de consumo mainstream. Eu acho que a tudo isto podemos ainda acrescentar, e isto não é o final da discussão, vamos todos continuar ainda a mastigar este tema. Mastigar porque estamos com fome de nos juntarmos para podermos jantar ou almoçar juntos. Mas é a ideia também de que, ao estar confinados em casa, muitos de nós têm mais acesso a outras realidades para ocupar o nosso tempo, que não apenas as que estão associadas ao consumo de música. Do que vem dos ecrãs da televisão, filmes ou séries, ao consumo de informação, televisão, e o consumo de televisão está necessariamente, se calhar, a mobilizar muitas atenções por estes dias. Há quem queira fugir um pouco e ler, ou estar a fazer outras coisas como tomar conta dos filhos, ter aulas, assegurar que os filhos tenham as aulas, estudem, estejam ocupados, há momentos de trabalho, ou seja, acho que muito do espaço que nós poderíamos ter inicialmente pensado como tempo disponível para a música, esteja hoje a dividir tempos com outras atenções.
Eu concordo, mas há aqui uma outra nuance. Deixa-me só dizer isto, que para além dos R.E.M. e do We'll Never Walk Alone, há agora também uma vaga com o Don't Stop Believing do Journey, que é assim uma espécie de música barata, o mundo vai acabar e aquela música vai continuar a dar, porque foi uma primeira vida, foi depois com o Glee e agora...
Então foi com o final dos Sopranos.
Não dá para a gente se livrar daquilo, mas pronto, eu concordando...
É outra pandemia.
É isso, mas concordando com o que o Nuno estava a dizer, é que eu acho que depois podes sempre contrapor com uma outra questão. Por exemplo, a história das superfícies comerciais, certo, é verdade, mas ao mesmo tempo, aí estávamos a falar de um streaming que servia, por exemplo, 1000 pessoas que estavam nessa superfície, portanto, bastava que 2 dessas 1000 pessoas estivessem a ouvir música, portanto, já tínhamos até mais, e no caso até o dobro das pessoas. Portanto, eu percebo isso tudo, sobretudo até acho que esta última parte que tu disseste é muito verdadeira, essa ideia de uma certa disponibilidade de cabeça e de expressão também de conteúdos, mas a questão é que depois há tanta gente confinada, o mundo está em casa, que estes números, apesar de tudo, me baralham um pouco.
Não querendo assambarcar a conversa, eu dou o meu exemplo. Eu ouço algo por stream quando estou no escritório, onde me encontro neste momento a trabalhar durante parte do dia, mas depois, e como tal e qual como o Rui, porque é o que as imagens nos mostram, vive à volta de discos, dou-lhes mais uso do que às plataformas de streaming. É claro que não sou o exemplo, nem o Rui será o exemplo, mas falando pelo meu caso, eu estou a consumir 10% do streaming que consumia.
Pois eu acho que está tudo bastante diluído. Diz, Rui, diz.
Não, força.
Não, é só dizer que está tudo bastante diluído. Eu, sinceramente... os meus hábitos não mudaram assim tanto, no sentido em que eu, desde que tive o meu filho, que a minha vida mudou radicalmente. Portanto, não foi bem a pandemia que veio alterar muita coisa. Claro. Outro dia eu estava... isto só por se dizer que o que está a acontecer, o que me aconteceu a mim, agora está a acontecer de forma massiva, que é pais com os filhos em casa e etc. O que aconteceu a mim outro dia é que o meu algoritmo de Spotify sugeriu-me um senhor chamado... Adelmar Borrego, e eu pensei, o que é isto? E depois fui ver, e é um senhor assim, tipo pianista de hotel, que toca uns pianinhos que aparecem em todas as playlists de bebés, para pôr os bebés a dormir. E então, de tanto eu pôr aquela playlist a rodar para o meu filho adormecer, o algoritmo começou a sugerir-me outros trabalhos de Adelmar Borrego.
Eu tenho de telefonar ao senhor algoritmo para lhe dar o texto do Raymond Scott.
E alguém que ligue também ao senhor Adelmar para ele arranjar um nome artístico, porque...
Um nome artístico, Mas eu só acho que eu tenho o Soothing Sounds for Babies, sim. Mas, pá, mas ele não vai nisso, porque aquilo é muito inquietante, aquilo é muito inquietante. Talvez quando for adulta aprecie como a mãe, mas agora assim bebê fica irrequieto.
É mais para os bebês que
em aspas. Duas notas.
Mas pronto, isto só por se dizer que o Spotify é muito sensível a estas mudanças e de repente é isso. Eu acho que o espaço de lazer que estava mais ou menos balizado na vida das pessoas está completamente diluído e é de facto difícil estar em teletrabalho, que provavelmente o teu horário de expediente é esquisito porque tu interrompes para, sei lá, ir estender a roupa, ou seja, misturas tudo, as tarefas domésticas e tudo isso, e portanto também os teus hábitos, aquele bocadinho que tu guardavas para ouvir música, ou pá, acho que se calhar esquece no meio disto, e também acho que o consumo de informação deve estar a embotar muitas pessoas. Eu sei que nos primeiros tempos do confinamento, pá, eu via demasiadas notícias e muito pouca cultura, e foi estúpido, e até me fez mal, e às tantas eu decidi que ia parar com essa estupidez, pronto, ia começar a ouvir mais música outra vez, ia ver mais filmes e pronto.
Eu tenho duas notas sobre isso. Sobre o Sr. Adelmar Borrego, eu acho que o algoritmo te sugeriu, porque tratando-se da Páscoa e não havendo um pianista chamado qualquer coisa Cabrito,
pois é.
Acabou por sugerir o Sr. Borrego. Sobre o resto, eu imagino que este... eu não tenho grande jeito para representar, mas vou aqui meter mais ou menos um diálogo fictício, mas que tenho quase a certeza que se há de ter repetido infinitamente ao longo destas últimas semanas por todo o planeta, qualquer coisa do género. Eu nunca percebi porque é que compras tanto vinil quando passas a vida a ouvir o Spotify. Portanto, faz-me o favor de ir lá ouvir esses discos todos em que andas a gastar o dinheiro que podíamos usar para as nossas férias e desliga lá essa coisa do Spotify.
Verdade.
O meu cão disse isso.
Olha, eu cancelei logo, isto logo, cancelei logo Sport TV, Benfica TV, eu cancelei logo essas coisas todas. E pronto, por causa do Spotify não cancelei, mas sim, há pessoas que estão a fazer essa gestão, obviamente.
Tenho sentimentos dúbios em relação a isso, até porque esta parte do que o Rui dizia não é assim tão representativa de toda a gente, não é? Mas eu percebo também ao mesmo tempo esta... eu acho que esse lado da dispersão de facto faz algum sentido. Deixa-me fazer uma pergunta um bocadinho... uma rasteira. Eu recebi esta pergunta, fizeram-me esta pergunta e acredito que a alguns de vocês isso possa ter acontecido.
Isso é o asking for a friend, portanto.
Um bocadinho, mas é mesmo, é para um amigo, que é, ponham-se no papel de um músico, de um autor, um intérprete, quase a lançar música nova. Lançavam, não lançavam? Ponto de interrogação. E a questão aqui é que eu acho que isto tem duas, por um lado... Nós percebemos que não há muita gente a lançar, portanto parece uma boa altura para lançar porque não há tanta, entre aspas, concorrência. Por outro lado, há toda esta nuance que nós tivemos aqui a falar desta dispersão. Portanto, sim ou não, nesta encruzilhada.
Não podes pôr a tua música nova a render no palco, não é? Sim, e depois quando chegar à altura de subires ao palco...
E até a promoção está condicionada. A própria...
Exato, claro.
A quantidade enorme de discos que estão a ser adiados à espera que a coisa abra ou normalize, seja lá o que é que isso quer dizer, faz com que, quando começarmos a viver com outro, sem estas preocupações com que neste momento estamos confinados, vai haver um volume tão grande de informação que eu creio que ainda será pior.
Pois é.
As pessoas ouviram, quem quis ouvir, ouviu com atenção de certeza o Crioula do Dino de Santiago. Acho que há discos que estão a saber chegar às pessoas na altura certa, porque mesmo que não haja um consumo tão grande de música, ele não deixou de existir. E quem quer estar atento aos artistas de que gosta, acho que continua a ouvir música. Eu acho que grande parte do consumo de música tem a ver mais com uma noção de background music ou de música de acompanhamento do que propriamente aquela relação mais próxima, mais intensa, que os admiradores têm para com aqueles que acompanham mais de perto. É claro que todos almejam necessariamente a crescer para além desse público, desses primeiros nichos, mas quem edita neste momento consegue concentrar à volta de si as atenções daqueles que à sua espera estavam. O Dino Santiago é um belíssimo exemplo. Eu acho que quem queria ouvir um disco do Diniz chegou de surpresa, deu conta de que o disco aí está e felizmente começou até já a aparecer em noticiários da televisão. Coisa que nem sempre acontecia, porque já sinto, em algum espaço de informação televisiva, a necessidade de vez em quando fugir um pouco para lá daquela que é a tónica dos assuntos centrais. Porque de facto são os assuntos centrais, que é o que as pessoas querem ouvir. Mas há espaço para qualquer coisa mais, e a música pode, aos poucos, conquistar esse espaço. Eu creio que adiar e depois sair tudo ao mesmo tempo vai ser um caos.
É verdade.
Sim,
que
mas também
diz...
eu acho que nós chegámos a falar aqui, até acho que a propósito do single do Carlão.
Sim, foi logo
por causa,
do primeiro
por causa
dia.
Da temática também e da forma diferente como as pessoas iriam ouvir música, pá, eu acho que isso o tempo vai fazer com que, acho que já está a fazer, na verdade, o tempo que passou desde que tivemos essa conversa já faz com que nós não estejamos à espera de música, que os nossos ouvidos não estejam agora à espera de uma mensagem em particular ou que ouçamos a música de uma forma diferente porque estamos nestas circunstâncias e procuramos um bocado a poesia disto tudo, enfim, isto é, por algo bem ou por mal, estamos a entrar numa nova normalidade. E por isso acho que sim, acho que agora, epá, acho que ponham a música cá para fora, porque senão de facto é como o Nuno diz, depois vai ser uma enxurrada que ninguém ganha com isso, acho eu.
E nós não sabemos quando é que os palcos vão estar de facto disponíveis para dar à música a visibilidade habitual dos lançamentos.
Claro.
Para responder diretamente à pergunta do Luís, eu neste momento dou por mim a dar como muito bem-vinda qualquer música, qualquer lançamento que me dê uma ideia de normalidade. Ok? Business as usual, neste momento, é para mim uma ótima mensagem.
Claro.
E aquela coisa que os músicos, alguns que eu sei que estão a fazer de vou adiar porque este disco é demasiado feliz para agora. Não, mano.
Não, não.
Claro.
Venha ele, se é demasiado feliz, precisamos disso. Se é demasiado triste,
claro,
também precisamos disso.
Claro,
portanto,
claro.
Eu acho que, na medida do possível, eu acho que quem se está a reservar mais são as pessoas que, se calhar, estavam a projetar grandes digressões à volta dos lançamentos, e isso fará algum sentido, embora, por outro lado, a gente não saiba se vai voltar a haver a possibilidade de fazer esse tipo de digressões. Aquela música que existe por si só, e que se calhar não tem tanta tradução de palco, pá, essa acho que é uma ótima altura para lançar música. Para lançar música, para lançar livros, para lançar o que seja.
Olha, a nossa conversa esticou-se e bem, portanto, a minha sugestão é nós fazermos uma
É nós
nova. É
calarmos.
nós calarmos, agora por instantes, e quando voltarmos falarmos precisamente disto, ou seja, o que é que foi a nossa última semana no que aos discos, às séries e aos filmes diz respeito. Assim será daqui a breves minutos.
Precisamos de falar.
Ora então, vamos começar pelo Rui Miguel Abreu nesta última parte do Precisamos de Falar. O que é que andou a amaciar essas orelhas agora com menos pelos nas imediações?
É verdade. Sabes que os pelos, a dada altura da vida, deixam-nos crescer onde nós queremos que cresçam e começam a crescer em todo o lado onde não
Bem, sei.
interessava que crescessem, nomeadamente nas orelhas. Mas adiante. Eu tenho vindo a fazer um exercício que eu acho que seria muito difícil de fazer em circunstâncias normais, que é manter duas colunas de crítica regulares por semana, uma focada em jazz e outra focada em música eletrónica. E isso tem-me orientado muitas das minhas descobertas mais recentes. Portanto, tenho uma coluna a sair no Rimas e Batidas à sexta-feira, a outra à terça-feira, e todos os outros dias são gastos, de certa forma, à procura de material para a próxima edição dessa coluna. E uma das descobertas que eu tenho feito é que, tanto numa área jazz como na outra da música eletrónica, há muito a ser produzido em Portugal que cai dentro desses dois âmbitos, o que para mim é uma ótima notícia. Portanto, em relação a audições, tem andado muito por aí, coisas novas destas áreas. Em relação a visionamentos e a leituras, eu recomendei, descobri uma nova revista chamada Maggot Brain, produzida pela Third Man, do Jack White, de que encomendei dois exemplares. A primeira tem Alice Coltrane na capa, e o segundo número, que é o que acabou de sair, tem o Moondog na capa. A revista parece-me ser incrível, e estou ansioso para que chegue. Do pouco que já consegui ler do que está disponível online, parece-me ser uma ótima revista.
A referência aos Funkadelic é óbvia no título, não é? E as capas são incríveis. Eu espreitei e as capas são incríveis.
E pelos vistos são números com cento e tal páginas, portanto vem aí coisa sumarenta. Estarão a sobrevoar o Atlântico neste momento, espero que aterrem por aqui o quanto antes e depois darei conta disso.
Ok. Ana?
Ora bem, eu ao nível de música tenho ouvido bastante compulsivamente o último álbum dos Strokes, o New Abnormal. Não sei qual é que é a vossa opinião, tem dividido muito as opiniões, mas apesar de ter aquela sensação sempre de que sei exatamente, mal começo a ouvir os primeiros segundos de um álbum dos Strokes, eu sei exatamente a sequência de acordes que se vai seguir. Não sei se vos acontece também. Mas apesar de tudo, apesar de ser assim uma espécie de é uma previsibilidade reconfortante. Eu gostei sinceramente do disco. E depois queria também sugerir-vos os lives do Jarvis Cocker no Instagram. Não sei se têm visto. É ótimo.
Não, mas fala-me disso.
Ele faz umas sessões de DJ em casa. Aquilo é assim meio tosco, o próprio plano que ele é filmado e a atitude dele, que parece assim, é assim um clássico DJ bêbado a passar música de que gosta. Aquilo é delicioso. E também tem um dia em que lê histórias. Mas aconselho, por acaso, tu também costumas ver, eu acho que é às quintas-feiras. Sim.
Eu acho que
o DJ é às quintas-feiras, sim.
E agora se bem que eu tenho sido mais fiel ao Rufus Wainwright, que tu também vês.
Sim, também eu, sempre, o Quarantunes, uma canção por dia, magníficos robes de Rufus Wainwright, adoro. E depois, como tenho tido muita dificuldade em ler, seja o que for, porque começo e nunca acabo, eu passo para aí um mês a ler um artigo da New Yorker, só para que saibam, é mesmo como está a acontecer, demora um mês a ler um artigo. Então o meu irmão teve a gentileza de me oferecer hoje, no meu dia de anos, uma subscrição de 6 meses do Audible para ver se eu consigo ouvir muita coisa que eu queria ler e não consigo, mas quero muito ouvir a versão áudio da biografia do Woody Allen.
Apropos
Nothing. Sim. Olha, e acaba de sair em versão audiolivo lida por ele.
Eu vou tentar gastar só.
Parece que vai ter edição portuguesa. Ainda não há nenhum editor.
Pois, mas eu acho que polémico.
Vai acontecer.
Vou tentar gastar só 30 segundos para dizer que aconselho do Nuno Galopim, vi também o documentário do Miles Davis, subscrevo quase na íntegra, uma boa porta de entrada para quem pouco conhecer de Miles Davis e traz sempre uma outra imagem que ainda não foi vista, ou uma outra história que vale a pena, acho que é uma boa dica, está no Netflix. Quanto aos discos, Everything is Recorded, ainda não tinha ouvido e gostei bastante.
É verdade.
Do disco.
Sim.
O Strokes, sim, é aquela ideia de reencontrar um velho amigo que já não víamos há algum tempo. E ando maluco no novo disco do Thundercat. Cada vez que eu ouço, tenho uma nova favorita. E é interessante.
Ainda não malhei isso como deve ser e quero muito.
Não é tão. Eu gosto muito. Quer dizer, eu também sou muito fã do senhor, mas é interessante porque estamos a falar aqui de dois casos em particular, Strokes e até o Thundercat, que casam um bocadinho com o que estávamos a dizer. Ou seja, são lançamentos de alguma forma com alguma. Que eram esperados, não é? E que não foram adiados, sobretudo até o caso dos Strokes é exemplificativo, ou seja, era um disco muito esperado para este ano e que acabou mesmo por sair, apesar deste período. Nuno, para fecharmos, força.
Ora bem, já vi uma das estreias que a Bold vai fazer através de Video On Demand, o Monos. É um filme que vai começar a chegar às nossas casas a partir do dia 23 no Filmina. Eles vão colocar online uma estreia de um filme novo por semana. Vi também em VOD o Jacuzzi do Polanski, que não tinha visto. É um exercício clássico, mas muito bem feito, de storytelling sobre uma das histórias mais terríveis do final do século XIX, princípio do século XX. Revi, porque fazia 5 anos que os Beatles tinham acabado, revi aquela série Anthology sobre a carreira dos Beatles.
Que maravilha, e, sempre bom.
É sempre bom. E encontrei na internet o filme, o documentário sobre os concertos na China do Jean-Michel Jarre, que me deu um prazer enorme. Epá, e vi encontrar não sei quantos anos depois.
Que mítico.
Mítico, eu lembro-me de ver aquilo em casa, que por acaso é mesmo onde ainda hoje vivo, mas na altura com os meus pais e o meu irmão, e aquilo ajudou a moldar o meu gosto.
Aquele teclado sumptuoso.
Gigante. Gigante. E depois a plateia chinesa a bater as palmas com circunspeção, como o momento exigia. Nos discos, epá, fiquei muito feliz por começarem a chegar as primeiras compras em vinil, que já fiz depois de estar fechado em casa. O Panta do Prince é um disco que não sai dos giradiscos. O novo dos manos, Eno, Roger Eno e Brian Eno, é a mesma coisa. Tenho estado a ler BD, resolvi voltar a ler os Simon de Flove. E às vezes é bom também voltar a ler livros, e um deles, o Ocean of Sound. De vez em quando é bom ir buscar um dos melhores exercícios que há de escrita sobre música. Acho que o Rui concorda comigo.
Esqueci-me de dizer que esta semana também vi em loop o Porto Celtic de Glasgow, da final da Taça UEFA, que estava a passar na televisão, e emocionou-me muito, e se calhar foi o momento alto da minha semana. Bom,
estamos neste ponto.
É verdade. Estamos então de saída, depois do meio-dia, mais uma edição do COIAT. Passem pelo RTP Play, subscrevam o podcast e ouçam-nos também em antena3.rtp.pt. Dona Ana Markel, desejo de um dia muito feliz de aniversário.
Muito obrigada. Dentro do género, não é?
Claro, dentro do género.
Não bebas o vinho todo de uma vez.
Não.
Mas se beberes, faz uns diretos no Instagram.
Exato.
Por favor.
Bom fim de semana. Até para a semana.
Beijinhos.
Até para a semana.
Precisamos de falar.